Saúde em Foco. FEOESP, Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo.
O projeto de lei de número 82/2021, de iniciativa do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, e assinado por 27 autores, foi protocolado dia 17 na Assembleia Legislativa. Pretende o PL 82 derrubar o artigo 22 da Lei 17.293, que dá poderes ao governador para aumentar o ICMS por decreto, sem passar pelo Legislativo. Utilizando-se do artigo, o governador Doria aumentou de 0 para 18% o ICMS do segmento saúde, derrubando a isenção fiscal que o setor conquistou há 21 anos. Junto com a saúde, o governo aumentou ainda impostos do agronegócio e do comércio de carros usados. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, tem 35 anos e estreia na Assembleia Legislativa com a bandeira do empreendedorismo e liberdade econômica. Ele explicou em entrevista ao podcast FEOESP o que pretende o PL 82.
O PL, ele é extremamente simples. Ele tem dois artigos e basicamente o que ele diz é: fica revogado o artigo 22 da Lei 17.293, de 15 de outubro de 2020, que é justamente o artigo que permite ao governador aumentar a alíquota de ICMS de produtos e serviços no estado de São Paulo, que possuem alíquotas abaixo de 18%, por decreto. Ou seja, em vez de ele ter que discutir cada aumento de alíquota desses produtos e serviços aqui com a Assembleia, né, que é um princípio, inclusive, sagrado do direito tributário, o princípio da legalidade tributária, ele simplesmente, através desse dispositivo, ganha um cheque em branco para poder aumentar essas alíquotas por decreto. Então, o objetivo do projeto é, revogando esse artigo, revogam-se posteriormente os decretos que aumentaram as alíquotas dos produtos e serviços aqui em São Paulo, principalmente do setor de saúde.
O ajuste fiscal do governo, aprovado pela Alesp em outubro, tornou mais complexo e mais caro o processo tributário no estado.
Eu avalio ele como um ajuste fiscal que, na verdade, foi feito à base de aumento de alíquotas de ICMS, de imposto. A gente sabe que o ICMS é a maior arrecadação do estado de São Paulo, disparada. É, para você ter uma ideia, o orçamento é cerca de 240 bilhões. 150 bilhões vem do ICMS. E, devido à forma como ele colocou esse dispositivo, esse cheque em branco, numa canetada, ele não precisa nem fazer muito esforço num ajuste fiscal, que a gente considera ideal, de redução de despesas. Porque, através de uma canetada, através de um recurso tão amplo quanto é o ICMS para o estado, ele vai lá e simplesmente paga a conta dele, transferindo para a população arcar com esse prejuízo. Então, a parte de ajuste fiscal mesmo, ela é mínima em relação ao que ele vai ganhar aumentando a alíquota de ICMS da população e o que ele vai arrecadar com isso.
O deputado acredita que o ajuste fiscal foi aprovado pela Assembleia Legislativa de forma equivocada.
Historicamente, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o governo sempre teve uma base aliada muito firme, muito sólida, muito expressiva. Diminuiu nessa legislatura, diminuiu, mas ainda é uma base aliada grande, né, com muitos deputados ligados ao governo. E eu também acredito que muitos deles não entenderam direito o que estava ali. Houve toda uma conversa do governo mostrando que não ia ter aumento de alíquota, que na verdade era um outro tipo de ajuste linear e etc. tal. E isso talvez tenha feito com que esses deputados não se atentassem tanto quanto aos perigos desse projeto e de dar esse cheque em branco para o governador. Quando saíram os decretos, muitos deles viram o que houve de fato, né?
Perguntamos ao deputado qual o trâmite do PL 82 até chegar ao plenário para a votação geral.
Basicamente, funciona da seguinte forma. A partir do momento que o projeto é protocolado, ele fica durante 5 sessões disponível para que deputados possam apresentar emenda, caso algum deles queira. Após isso, ele fica pronto para ser designado pelo presidente para as comissões pelas quais ele vai ter que passar. A primeira delas, que é obrigatória, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Saindo de lá, pode ser que ele passe por alguma outra comissão temática, vai depender do presidente. E, ao final, ele passará pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, por se tratar de uma pauta fiscal que vai envolver aí o orçamento do Estado de São Paulo. E, a partir disso, ele fica pronto para ser pautado e ir a plenário para ser votado.
Para aprovação em plenário, o projeto precisa de 50% mais um dos votos. Ele precisa de 48 votos.
Se a gente levar em conta todos os deputados que foram contrários a essa lei quando ela foi pautada, foi para votação em outubro do ano passado, nós teríamos aí cerca de 37 votos. Pelos meus cálculos hoje, poderíamos conseguir até 41 votos, mas precisaria aí de 48, então teríamos que convencer alguns outros deputados, né, alguns 7, para votarem favoravelmente agora a esse projeto, né, essa revogação. E eu vejo como uma possibilidade difícil, mas não impossível, já que é um tema que tomou aí conta da mídia, tiveram vários setores impactados, chegou ao conhecimento da população, coisa que naquela época não tinha tido toda essa divulgação, principalmente em relação a esse artigo específico e a questão do aumento de alíquotas de ICMS que impactam para o consumidor final. Então, eu entendo que com a sociedade engajada, pressionando, cobrando, é muito possível que a gente consiga essa vitória nessa votação.
Para se defender, o governador Doria alega que os movimentos contra o aumento do ICMS são político-partidários e tenta explicar ainda que o reajuste é linear e que não houve aumento de alíquota.
Os movimentos não tiveram nada de partidários, eles partiram da base dos produtores rurais, das pessoas impactadas do setor da saúde, partiu dos garagistas ligados às concessionárias de veículos que vendem veículos usados, que trabalham corretamente, que tiveram um aumento expressivo nas alíquotas de ICMS, foi uma coisa espontânea. O projeto, ele é pluripartidário. O projeto aqui na casa, para você ter uma ideia, são 27 deputados de 14 partidos diferentes e de vários espectros ideológicos, inclusive. Tem apenas, não apenas nós do Novo aqui, como autores do projeto, como você tem gente do PSB, do Patriota, do PSL, do Progressistas, do Avante, do PCdoB, deputada Leci Brandão, do PCdoB, a deputada Marina Elon, por exemplo, da Rede, ou seja, ele é pluripartidário, ele envolve aí uma série de deputados que estão revoltados, assim como toda a população, com o aumento dessas alíquotas. Agora, quanto à questão que ele falou aí, que teve um aumento sem ter aumento, na verdade, vamos usar o português claro aqui, basta ele assumir. Ele aumentou alíquotas de ICMS. Então você tinha produtos aí, por exemplo, que tinham 12% de alíquotas que eram cobrados esses produtos com medicamentos genéricos, né? Alguns deles, depois ele voltou atrás, mas estão pagando 13,3%, ou seja, isso é aumento que vai se transferir aí para o consumidor final. Então é aumento de imposto, sim. Não tem o que disfarçar e o que esconder, não tem como argumentar contra isso.
O Sindiosp continua atento e mobilizado contra o aumento do ICMS, movimentando a opinião pública através da imprensa, os políticos e o judiciário. Mas a participação da categoria torna-se imprescindível nessa luta.
FEOESP informou.